do deputado federal do PSD, nessa série de entrevistas com os deputados paranaenses. Deputado, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Gostaria que o senhor falasse dos trabalhos nesses primeiros 6 meses, projetasse também os trabalhos para esta segunda etapa do ano de 2019. Está satisfeito com o que vem acontecendo no país, deputado?
Estou satisfeito com as mudanças, né, que estão acontecendo e que estão por acontecer, né? Alguns atos aí que vão refletir no futuro dos brasileiros. Esse primeiro semestre na Câmara dos Deputados, muito se falou na reforma da Previdência, tanto que foi votada em primeiro turno há poucos dias, e o meu mandato especificamente, além dessa preocupação com a reforma, eu ainda apresentei alguns projetos no sentido de endurecer a vida de bandidos, né? De prejudicar bandidos em benefício de pessoas de bem. Apresentei projetos aí para endurecer a vida de quem comete roubo com arma dentro da casa da vítima. Apresentei projeto também no sentido de... nós não conseguimos acabar com a audiência de custódia, mas como a gente não consegue acabar com ela por ser uma resolução do CNJ, a gente apresentou projeto no sentido de fazer da audiência de custódia uma audiência de instrução, onde além do marginal, do bandido, do criminoso ser ouvido, ouviria também se as vítimas e os policiais que o conduziram, que o prenderam, tá? Porque hoje é uma injustiça muito grande, onde que a vítima não tem condições de chegar na frente de um juiz, de um promotor em poucas horas, ao passo que o criminoso tem, e não para falar do seu crime, mas sim para falar como foi tratado, se foi constrangido. Então, esse tipo de mudança nós estamos apresentando para o parlamento, em forma de projeto de lei.
Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a questão de segurança, que o senhor tem aí um amplo domínio. Eu só quero aproveitar, o senhor falava sobre a reforma da Previdência, é inevitável não falar sobre esse assunto. E nós conversávamos agora há pouco, deputado, com o senador Álvaro Dias, senador do Podemos aqui do estado do Paraná. E ele nos passava essa informação que aguarda, evidentemente, a chegada, depois de aprovar no segundo turno, aí na Câmara, vai para o Senado a reforma da Previdência. E lá eles querem incluir uma PEC paralela, com o objetivo de colocar estados e municípios. Aí voltaria para a Câmara. O senhor acha que foi esgotado já esse assunto, quando se fala em inclusão em estados e municípios, e a Câmara deve rejeitar?
Olha, sinceramente, depende muito da cabeça dos líderes. Eu não sei se o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, qual é a ideia deles em relação a isso? Me parece até que eles são favoráveis. Então, eles podem ter uma influência muito grande sobre líderes de partido e acabar conseguindo os votos necessários para essa inclusão de estados e municípios. Sinceramente, isso depende de acordos realizados em intermináveis reuniões, então fica difícil para a gente fazer um prognóstico assim, com certeza, sobre esse assunto. Particularmente, eu acredito que os governadores pressionam no sentido de que se inclua, né, estados e municípios, principalmente estados, até porque os estados estão todos com a corda no pescoço, e para os governadores seria um desgaste muito menor vir de cima já esse tipo de imposição, e não eles terem que fazer a sua própria reforma nos estados. Hoje gasta-se muito com previdência nos estados, e eu acredito que também nos municípios não deve ser diferente. Então, a tensão política nesse momento é essa. Depende muito da liderança das casas, e eles podem influenciar, sim, para essa inclusão. No momento, eu não sei como é que está esse tipo de discussão, mas com certeza vai acontecer dentro da Câmara Federal e do Senado.
Isso, vamos aguardar. Só estamos antecipando o debate para ir já informando o ouvinte da CBN, de acordo com o que falou o senador, lá vai ter uma PEC paralela, solicitando a inclusão de estados e municípios. Voltando a falar sobre segurança pública, o pacote anticrime, algumas outras ações, qual que é a opinião do senhor?
Eu sou favorável ao pacote anticrime. É claro que tudo que um projeto grande desse, tem certos pontos, talvez a gente concorde ou não concorda, mas no geral eu concordo com o pacote anticrime, vou trabalhar no sentido de ajudar para que seja aprovado com menos mudanças possíveis, até porque eu confio no governo Bolsonaro e confio no ministro Sérgio Moro. Então acredito que ele tenta ali atacar, inclusive as facções, as quais são inclusive nominadas, algumas delas nominadas nesse pacote, e atacar a corrupção, a sistemática da corrupção em si. Então, inclusive cumprimento de penas, endurecendo a situação carcerária do indivíduo, ficando mais difícil para que ele tenha benefícios, para que saia da cadeia em pouco espaço de tempo. Então, eu apoio o projeto, não tenha dúvida nenhuma. Vou trabalhar, inclusive, com os meus pares aqui para tentar a aprovação desse projeto. Inclusive, trabalhando nas redes sociais, pedindo apoio popular. Vou trabalhar nesse sentido.
No Brasil tem caído os índices de criminalidade, os números apontam para isso. No Paraná a gente tem observado que reduziu o índice de criminalidade, no Brasil de uma forma em geral. Isso se deve a esse perfil do governo Bolsonaro ou outras ações, deputado?
Eu acredito que também a esse perfil, ações já que estão sendo desenvolvidas aí, já com essa nova ideia, com essa onda Bolsonaro, né? E acredito que nós temos um policiamento mais forte já na fronteira, já desse governo. Estive conversando com o presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro e também com o ministro. Então já se tem operações na fronteira visando coibir a entrada de drogas e armas. O problema da droga, principalmente a droga, e o contrabando também em um grau menor, mas a droga, principalmente hoje, ela entrando no país, ela fortalece as grandes quadrilhas, as facções. Por quê? Porque ela é transformada em dinheiro. Com esse dinheiro, eles corrompem autoridades e compram as armas. São duas coisas que os tornam muito fortes. Então, quer dizer, parando ou diminuindo a entrada das drogas nas fronteiras secas e trabalhando no sentido... Eu esses dias recebi visita de analistas fiscais da Receita Federal e eles estão fazendo grandes apreensões em portos, tá? Grandes apreensões em portos. Como eles estão atacando nesse ramo, nesse modal de tráfico nos portos, a droga acaba vindo mais por via terrestre e consecutivamente acaba sendo apreendida mais por policiais rodoviários federais, pela própria PF. Então, quer dizer, atacando a droga, nós conseguimos enfraquecer as grandes quadrilhas, principalmente aquelas grandes quadrilhas que nós vimos nos morros, inclusive crianças com 14 anos, adolescentes com 15, 16 anos, portando fuzis. Então, tirando a droga, fazendo com que a droga não chegue ou diminuindo a chegada dela, nós conseguimos coibir o crime de uma forma grande.
Para encerrar, deputado, gostaria de ouvir a opinião do senhor também em relação a leis mais enérgicas, mais rígidas para com os criminosos e também em relação ao decreto de armas, um assunto que foi amplamente debatido e tem sido ainda assunto para discussão, esse projeto do Bolsonaro em relação às armas.
Olha, eu apoio para que o cidadão de bem possa se armar para defender sua vida, seu patrimônio, sua família. Eu acho que no primeiro decreto, embora eu seja da base de apoio ao governo Bolsonaro, eu acho que houve alguns excessos, mas que por sinal já foram debatidos, inclusive alguns foram retirados, mas o cidadão de bem tem todo o direito de ter uma arma, sim. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Eu acredito que quando esse decreto vier de fato para ser votado aqui na Câmara Federal, eu acredito que ele vai ter amplo apoio, até porque pelos bastidores que eu tenho visto aqui, em que pese o fato que eu tenho muito contato com deputados da bancada da bala, né? Isso aí com certeza são um pouco suspeitos para dizer que reflete a vontade da Câmara em si, mas eu acredito que tem ampla maioria a favor aqui, até porque vamos ser bastante coerentes e verdadeiros. Os deputados sofrem uma certa pressão da população, e a população no momento quer, embora muitas pesquisas aí dizem ao contrário, mas com quem eu converso nas minhas redes sociais, todos favoráveis ao cidadão poder ter a sua arma.
Muito bem. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos sempre à disposição, a imprensa é um fator primordial, né, na mudança do Brasil, a imprensa faz parte dessa mudança e eu quero contar sempre com vocês, cobrando, elogiando quando for necessário, mas cobrando também do deputado, cobrando das autoridades para que a gente possa tirar o pé do chão e mudar esse Brasil.
Conversamos com o Sargento Faur, deputado federal do PSD, falou sobre a reforma da Previdência, sobre o pacote anticrime e também sobre o decreto das armas do presidente Bolsonaro.